Falando agora de declaração do imposto de renda, o prazo já começou, já tem muita gente correndo atrás aí dos dados para fazer a declaração e nós vamos tirar algumas dúvidas a partir de agora. Lembrando que você pode deixar sua pergunta para a nossa entrevistada pelo WhatsApp no 996306000. O que for ao alcance dela, né? Que às vezes não sendo tão específico assim, é claro, a gente consegue ajudar. E você pode mandar sua pergunta para ela no nosso WhatsApp, também no nosso Facebook, lá na nossa live. Quem vai conversar comigo e com o Juliano é a Rúbia Magalhães, ela é contadora e presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina. Rúbia, aqui quem fala é Eduardo Madeira, muito obrigado desde já pela atenção com a Rádio Cruz de Malta de Lauro Miller, um bom dia.
Bom dia, Eduardo, é um prazer, é muita alegria aqui, nós estarmos como é o programa de vocês, esclarecendo realmente as dúvidas do Imposto de Renda para 2021, então vamos lá.
Bom, Rubi, a gente está no começo do prazo ainda, uma perguntinha padrão é a respeito do momento em que a pessoa faz a declaração, né? Se ela faz no começo, a restituição vem antes, não tem nada a ver, como é que funciona isso?
Não, com certeza, quanto antes você fizer e tiver restituição de imposto de renda, já sai no primeiro, segundo lote, né? O primeiro lote da restituição sai dia 31 de maio. Então, quem tem realmente restituição de imposto, corre, faça logo a sua declaração com o contador, né?
E para esse ano de 2021, quem que precisa declarar o imposto de renda?
Pois é, na realidade, assim, como diz a instrução normativa da obrigatoriedade, ela permanece como dos anos anteriores, mas vou fazer uma revisão e vou dar o ponto principal que houve uma alteração, né? Então, primeiro, que seriam os rendimentos tributáveis, né? Sujeitos na declaração com a soma de R$28.559,70. Essa é uma condição. Ou então que recebeu rendimentos isentos e não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja a soma total seja superior a R$40.000, que obteve qualquer ganho na alienação de bens, né, que tenha incidência de imposto, ou realizou operações em bolsa de valores e mercadorias e de ganhos futuros, né? Em relação às atividades rural, que teve uma receita bruta superior a R$ 142.798,58. E o padrão é que tenha posse ou propriedade de bens e direitos, inclusive com a terra nua, no valor também igual ou superior a R$ 300.000. E aqui a grande novidade do ano para essa declaração é quem recebeu o auxílio emergencial, tá? Então, como quem recebeu o auxílio emergencial e outros rendimentos tributáveis em valor anual superior a R$22.847,76, ele é obrigado a entregar a declaração. Inclusive, nessa condição, ele deve devolver o valor dos valores recebidos do auxílio emergencial. E é bacana que o próprio sistema do imposto de renda, ele já faz esse cálculo e você já pode fazer a própria devolução, caso ocorra essa situação, dos valores através do DARF. Então, seriam essas situações.
Então, Rubi, até queria que explicasse um pouquinho mais sobre essa questão do auxílio emergencial. Então, não seria para todo mundo, teria ainda que atingir esses pré-requisitos que você citou, né?
Exatamente, teria que ser simultâneo, não é só quem recebeu, mas quem recebeu e os rendimentos, então, tributáveis superior a R$22.847,76. Na realidade, eu sempre trago assim, naquele período inicial, foi um período muito complicado, né, onde realmente o governo, ele disponibilizou esse auxílio emergencial, mas muitas pessoas conseguiram retomar sua atividade, mas ali no final do ano, ou então no início do ano, tinha uma remuneração maior, e com isso pode ter somado esse valor, e daí, na realidade, o governo entende que não seria devido esse recebimento. Então, ele recebeu naquele momento e tem a chance agora de fazer essa devolução do valor.
Nesse ano de 2020, além dessa questão do auxílio emergencial, Rubia, teve a questão do FGTS emergencial também, né? Principalmente para cidades aqui de Santa Catarina que foram acometidas por algum evento climático. Teve ciclone bomba no ano passado também, então os municípios se articularam quanto a isso para que a população pudesse fazer esse saque. É, tem alguma coisa prevista quanto a isso também na declaração? Como é que a pessoa pode declarar isso?
Na realidade, esse item, ele entra nos rendimentos isentos e não tributáveis, né? Então, vamos dizer assim, pensando nessa situação atípica, né? Individual. Se essa situação aconteceu e, vamos dizer, eu não tenho outras características que eu sou obrigado a entregar a declaração, só se esse auxílio do saque do FGTS, ele foi igual ou superior a 40 mil, daí é obrigado a entregar a declaração. Se você já tem a obrigatoriedade de entregar a declaração e fez o saque do Fundo de Garantia, ele deve ser declarado sim, porque ele compõe o seu rendimento, né? Ele é isento e não tributável, então é somente informar na sua declaração de imposto de renda.
Uma dúvida também que eu vejo que é bastante recorrente é principalmente para quem trabalha como microempreendedor individual. É preciso que essa categoria faça a declaração também?
Na verdade, entrando só dentro desses pré-requisitos, né? A obrigatoriedade. Aí, lógico, temos que verificar cada situação dos MEIs, né? O MEI em si, ele declara o seu imposto de renda, a sua declaração, e como ele, na realidade, tem um rendimento de um salário mínimo, né? Que é a contribuição do INSS que o MEI faz, o restante seria através da própria sua contabilidade, o seu livro caixa do MEI, e verificar qual foi o seu faturamento, qual foram as suas despesas e quanto de fato ele recebeu de rendimentos que não foram tributados, que daí também entra na mesma condição desses 40 mil reais, né? Então tem que ver, fazer uma análise, por isso que é importante sempre consultar um contador que ele possa orientar, né? Com relação a essa obrigatoriedade. Então não existe uma regra para todos. Todos os meios têm que entregar? Não. Daí dependendo do faturamento e quanto ficou de disponibilidade como um rendimento não tributável no seu livro caixa do MEI.
E Rubé, quem declara dependentes, né? Ele precisa também informar qualquer tipo de rendimento que esse dependente, por exemplo, um filho tiver, receber algum recurso, ele deve também fazer a declaração desses valores desses dependentes?
Sim, perfeito essa tua, muito boa essa tua pergunta. É que muitas vezes as pessoas colocam os seus filhos como dependente e até esquecem que estão fazendo de repente um estágio ou receberam o próprio auxílio. Então assim, tudo que as pessoas, que todas elas estão naquela declaração, tudo deve ser declarado. Então a gente não pode esquecer, porque isso são um dos grandes problemas da malha fiscal, né? Que ela realmente cai ali na malha fina. E daí, às vezes, muitas vezes a gente não sabe o porquê. Ah, esqueci que o meu filho fez um estágio ou que recebeu algum valor de outra natureza, né? Então, realmente, todas as pessoas envolvidas naquela declaração devem ser transcritas os valores dos seus rendimentos e também de bens, etc., todas as situações.
E Rubi, aproveitando até que você citou casos de pessoas que caem na malha fina, né? Pela experiência que você tem, qual é o erro mais recorrente que as pessoas acabam cometendo? E aí você usa isso como orientação para que as pessoas não repitam esse erro em 2021, que acaba ajudando nesse momento aí para não cair na malha fina.
Pois é, a malha fina, o que mais cai são os rendimentos de aluguel. Tá? A gente tem que estar bem atento a essa situação. Às vezes, eu loco um espaço na minha casa ou alguma coisa em relação a isso, e acho que não foi feito através de um contrato de locação com imobiliária, que eu não preciso declarar. Precisa sim, são rendimentos, ele compõe a tua receita integral, e isso, se a outra parte está declarando, ele automaticamente existe um cruzamento na Receita Federal. Então, ali é uma das questões mais recorrentes da malha fiscal. O que também cai na malha fiscal, mas daí não é para o contribuinte ficar preocupado. E isso faz parte do processo. Quando a gente recebe alguma ação judicial Então, a ação judicial, ela é paga geralmente ou pelo Banco do Brasil ou Caixa Econômica. Então, ali a gente tem que fazer a declaração e, geralmente, a Receita Federal, por não ter acesso a todas as informações, somente ao valor do valor principal, com o que foi retido na importância recebida, ela pede mais explicações. Mas hoje acho que o canal está muito tranquilo, porque lá no próprio sistema da Receita Federal, no ECAC, a gente inclusive pode fazer a antecipação das malhas fiscais. Então, só anexar o documento comprobatório, onde isso logo é resolvido. Então, o que eu digo hoje, é importante sempre acompanhar o processamento da sua declaração, verificar se eu fiz a declaração, daqui a uma semana já dá uma olhadinha, apesar que já no outro dia em seguida você já consegue verificar se existe alguma inconsistência e procurar logo resolver essa inconsistência, né? Ou então antecipar essa malha fiscal.
E, Rubia, tem a declaração simplificada e a declaração completa, né? Gostaria que você comentasse um pouquinho de cada uma. Tem alguma que é mais vantajosa para a população? O que dá para comentar sobre essas duas modalidades?
Não, com certeza. Então, a declaração de imposto de renda simplificada, ela já mesmo diz, né, que ela é simplificada e é bem mais tranquilo porque você não utiliza nenhuma dedução. Então, em cima dos valores, simplesmente você vai utilizar o desconto que a própria declaração de 20% que ele traz. Então, você tem que verificar. Agora, se você tem você paga plano de saúde, teve despesas odontológicas, psicológicas, com relação a toda a parte da saúde, e você puder, como diz o valor, ser maior do que aqueles 20%, isso é bem importante, porque você daí com certeza vai pagar menos imposto de renda, ou então, ainda melhor ainda, vai restituir mais ainda. Então, são situações que devem ser sempre verificadas, né? Qual é a melhor forma do mais importante que a gente consiga utilizar de recursos.
Rubia, para finalizar, eu gostaria que destacasse o prazo, né, até quando que as pessoas têm que fazer a declaração e qual o tipo de complicação que a pessoa pode ter se não entregar dentro do prazo.
Bom, então... na realidade, o prazo atual, né, que já estou ouvindo as pessoas tentando conversar com a Receita Federal para postergar, mas o nosso prazo é estipulado é 30 de abril agora de 2021. Então, o que a gente tem que verificar são realmente todas essas consistências para não dar problema, ficar acompanhando. Hoje a Receita Federal está com um canal super aberto, então a gente consegue cada vez fazer esse cruzamento de informações. E não esquecer nenhum detalhe, né? Aquela história, eu recebi uma ação, eu recebi mais além dos meus rendimentos mensais, eu recebi aluguéis, recebi uma doação de alguém. E aqui ainda eu queria aproveitar a carona e as pessoas que realmente querem fazer a diferença, fazer as suas destinações do FIA ou do Fundo do Idoso na própria declaração de imposto de renda, que eu acho que é bem bacana. Então a gente pode destinar recursos diretamente para o nosso município. Então ajudar essas entidades que também estão fazendo um papel bem bacana, né? Então acho que é importante a gente ressaltar isso.
Perfeito. Rubia, muito obrigado pela gentileza da entrevista. O assunto imposto de renda aí certamente rende pauta aí para outras entrevistas também, porque as dúvidas são diversas, mas desde já agradeço mais uma vez a atenção aqui com a Rádio Cruz de Malta de Lauro Miller e nós ficamos à disposição.
Muito obrigado também, um excelente dia.